Senhores Conselheiros, vamos então dar início à nossa sessão da tarde, com este substancial atraso. Por favor, atenção, e para a parte da tarde nós vamos prosseguir as audições sobre a Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados. Desta feita, temos o prazer de ter connosco o Sr. Enfermeiro Miguel Narigão, que é membro da Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental, trabalhando nesta área desde a sua fundação, segundo ainda agora me confirmou, e por isso uma pessoa que não só tem conhecimento atualizado no terreno da realidade, mas tem também a perspectiva histórica, a evolução daquilo que tem sido especificamente na área da saúde mental, a sua integração na rede. Eu começo por agradecer a disponibilidade para aqui estar presente, pedir desculpas por este desfasamento no tempo, devido a situações que já foram explicadas, mas que, enfim, são sempre incómodas, não sendo realmente o nosso habitual falhar as horas. Pedimos desculpa por isso e dava-lhe agora a palavra, dentro deste contexto que é nós termos sido interpelados pelo Ministério da Saúde para elaborar um parecer sobre esta área. Tínhamos algumas perguntas concretas, específicas a responder. Na situação política atual, deixámos de estar vinculados a essas questões e até à obrigatoriedade de apresentar parecer, mas a deliberação do Conselho foi, não obstante, fazer efetivamente o parecer sobre esta área, dada a importância da mesma, com a possibilidade de irmos muito mais longe do que aquilo que nos foi solicitado, porque neste momento não temos a obrigação de diretamente responder às questões que nos foram colocadas. Por isso, neste contexto, agradecia que o Sr. Enfermeiro também se sentisse perfeitamente à vontade para nos colocar aqui alguns reptos, questões que considero que o Conselho Nacional de Ética para as Ciências de Vida possa ser útil na apreciação que venha a fazer, e nada mais senão dar-lhe a palavra com o meu agradecimento pela disponibilidade para estar aqui e pedindo também que transmita os nossos melhores cumprimentos ao Sr. Professor Miguel Xavier, que foi o nosso primeiro interlocutor. Obrigada.
Boa tarde, é um prazer estar convosco e espero dar algum contributo para este tema que vocês me pediram para abordar, que é os cuidados continuados e integrados de saúde mental. Eu vou fazer um breve enquadramento, tirar uma fotografia da situação atual dos cuidados continuados de saúde mental e mais uma fotografia sobre a perspectiva de desenvolvimento. Começar por dizer que quando nós falamos de cuidados continuados integrados de saúde mental, estamos a falar disto, ou seja, de uma sequência de ações da saúde e de apoio social. Podem ser concomitantes, podem ser sequenciais, podem ser, depende da fase em que a pessoa se encontra, mas normalmente é centrado em pessoas com doença mental grave, que têm uma incapacidade psicossocial em diferentes dimensões da sua vida. E, portanto, o objetivo é sempre visar a promoção da autonomia, visar a promoção da funcionalidade e a inclusão mais do que a integração. Estes são os princípios que fazem parte dos cuidados continuados e integrados. Eu saliento aqui um grupo deles com este quadrado a vermelho, porque são aqueles que têm impacto diretamente na organização da estratégia de intervenção. Ou seja, quando se pensou nos cuidados continuados e integrados de saúde mental, e enquanto resposta reabilitativa, pensou-se sempre que estes seriam os princípios fundamentais da estratégia de intervenção. A promoção das relações e das redes de suporte, fundamentais na área da saúde mental, o envolvimento dos familiares, dos cuidadores, das figuras de referência, enquanto também elementos da rede de suporte, e a integração em unidades, em contextos comunitários inclusivos e não estigmatizantes, isto que significa, no essencial, que quanto mais no centro da comunidade, mais é efetiva a possibilidade de reabilitação. Eu posso ter um monte, um edifício muito interessante, um espaço muito agradável, mas seria bom para passar férias, mas não em termos reabilitativos, porque eu não tenho os recursos à minha volta para mobilizar e para poder utilizar no processo de recuperação das pessoas com doença mental grave. E, portanto, tenta-se sempre que sejam em locais mais centrais dentro da comunidade. E depois uma situação fundamental, os cuidados continuados de saúde mental não são isolados na sua atividade, eles são subsidiários em relação aos serviços locais de saúde mental. Quando eu falo de serviços locais de saúde mental, estou a falar de serviços de psiquiatria, ou seja, serviços locais de saúde mental normalmente constituídos por unidades funcionais de internamento, de urgência, de equipas comunitárias de saúde mental, hospital de dia, e isto é o Serviço Local de Saúde Mental, que na reforma da saúde mental que está a ocorrer, é o que se pretende constituir como resposta. Não o internamento, não a urgência, mas o Serviço Local de Saúde Mental. E, portanto, eu digo que é subsidiário em que sentido? Os utentes chegam aos cuidados continuados e os cuidados continuados representam uma ferramenta extra para os profissionais da saúde mental. Eu tenho um utente, eu tenho alguém que tem um problema grave de saúde mental e que precisa de um processo de recuperação que demora mais tempo, que precisa de maior investimento, outro tipo de disponibilidade, outro tipo de acompanhamento, e os cuidados continuados permitem isto. Portanto, é assim que nós não temos, na maior parte das tipologias de saúde mental, ao contrário do que acontece na rede geral, quando falo da rede geral estou a falar das outras tipologias que existem na rede de cuidados continuados, nós não temos médicos nestas equipas. Portanto, a equipa de saúde mental que acompanhava esta pessoa e que referenciou para os cuidados continuados de saúde mental continua a acompanhar esta pessoa, e este processo é um trabalho em conjunto entre serviço de saúde mental e cuidados continuados, a equipa de cuidados continuados. Tem mais outra. Estas são as tipologias que na última portaria ficaram, são tipologias tanto para adultos como para a infância e adolescência, e são tipologias de caráter residencial. Nós não temos estruturas de internamento na saúde mental, temos estruturas residenciais, estruturas de ambulatório, que são as unidades sociocomunitárias, estruturas de apoio domiciliário, que são estas equipas de apoio domiciliário, tanto para adultos como para a infância. Obrigado. Agora é que está ligado. Está ligado. Espera aí.
Não, ainda não está ligado. Sim, mas mudou com a mão da Joana. Não pode ter sido de outra maneira, porque...
Ainda não tinha a perna.
Ainda não tinha a perna, não.
Ah, já está. Pronto. Ok, obrigado. A quem se destinam? As tipologias de adulto destinam-se a pessoas com doença mental grave. Quando falamos de doença mental grave, falamos de um grupo de patologias, de diagnósticos, que fundamentalmente determinam cronicidade, são situações de evolução crónica, e determinam também uma componente, de um comprometimento da funcionalidade, pode ser mais ou menos acentuado, mas normalmente não é só numa dimensão, só em várias dimensões da vida da pessoa. E, portanto, são estas pessoas que normalmente... que são o foco objetivo dos cuidados continuados e que têm maior dificuldade em termos de funcionalidade. Para as crianças e adolescentes, entre os 5 e os 17 anos, com perturbação mental grave ou perturbação de desenvolvimento e estruturação da personalidade. São estas também os jovens que têm acesso a estas tipologias de cuidados continuados. Como se processa o acompanhamento? Como eu fui dizendo, mais ou menos, o projeto de recuperação é discutido entre a equipa de saúde mental que acompanha o utente e, eventualmente, se o utente o desejar, se permitir, fundamentalmente, ou se for uma situação em que isso é maior acompanhado, com a família e com o cuidador informal. A equipa de saúde mental percebe que existe aqui um problema, tem uma alternativa em termos de cuidados continuados, propõe isto ao utente, tem uma dificuldade acrescida na área da saúde mental, porque normalmente os nossos utentes com maior dificuldade, com déficit maior, com um problema mais complexo, são normalmente também aqueles que não querem nenhum tipo de apoio, porque não têm insight, ou seja, não têm uma consciência da doença que lhes permita perceber que precisam daquela resposta. É, portanto, um processo motivacional que exige algum dos utentes, dos profissionais, e, portanto, é muitas vezes a relação que permite conseguir levar estes utentes mais complexos a aceitar um projeto de reabilitação num determinado contexto que eles não conhecem, e, portanto, é que se fazer uma transição aqui, não é um aspecto simples, mas uma condição sine qua non para que o projeto funcione, para que o projeto siga o seu curso, é que o utente aceite este projeto. Porque, tratando aqui de uma situação de recuperação numa área tão difícil como é a dos comportamentos, dos sentimentos, das emoções, nós temos que ter o envolvimento do próprio utente para se conseguir que haja aqui uma efetividade na intervenção. O projeto inicial é desenhado ainda no Serviço de Saúde Mental, entre o serviço, a equipa de que acompanha a pessoa e a pessoa, é definido num plano individual de intervenção, que depois é aprofundado nos pormenores e ajustado depois na própria, com a equipa de cuidados continuados. Portanto, pode ser efetivado ou numa residência, como eu disse, ou numa unidade socio-ocupacional, que é só de presença durante o dia, ou através do apoio no domicílio. Fundamental nesta intervenção é a promoção da autoeficácia, a promoção e o estímulo à autodeterminação, e, portanto, é sempre um dos aspectos predominantes e mais sensíveis nesta intervenção. Para os mais novos, a recuperação traduz principalmente na diminuição dos riscos de desenvolvimento e funcionamento global, e aqui, tal como nos adultos, os familiares estão sempre presentes, e aqui neste caso, às vezes não há familiares, há instituições, e os cuidadores informais podem ser chamados também a esta tarefa de trabalho com as competências parentais ou trabalho com as competências de alguém que assume de alguma forma essa referência. Pronto. Em termos de evolução do projeto, aquilo foi o modelo que foi construído inicialmente, depois sofreu umas adaptações, porque nós começamos este projeto já em 1998 houve um despacho conjunto 407/98, que foi o precursor de todos os cuidados continuados integrados de saúde mental. Nessa altura criaram-se estruturas para as pessoas idosas e estruturas para as pessoas com doença mental. E isso foi, de alguma forma, o modelo que nós fomos pegar em 2010 para perceber o que é que tinha corrido bem, o que é que tinha corrido mal e para tentar melhorar em relação àquele modelo. Portanto, foi fundamental para aquilo que se construiu em 2010. Em 2010 houve um decreto de lei que foi criado, que criou os cuidados continuados, e depois vieram os outros documentos que regulamentaram o decreto de lei, a portaria de preços, tudo isso foi feito naquele período de 2 anos. E depois, como sabem, já tínhamos em 2012 a crise económica e nessa altura parou tudo. Ou seja, este projeto esteve em stand-by até 2016, quando se veio pegar novamente nos cuidados continuados, e se iniciou em 2017 com um período até 2020 de experiências piloto, e depois daí para cá era pressuposto haver a expansão do projeto e o desenvolvimento. Não tem sido muito, até depois tivemos mais uma crise, portanto temos vindo com estas crises que têm sempre posto aqui algum ruído no desenvolvimento deste projeto. Pronto. O que é que temos atualmente? Nós temos atualmente 39 estruturas, equipas, unidades socioeconómicas e residências, correspondem a 394 utentes, mas posso dizer que ao dia de ontem estavam quase 700 utentes na rede, na área das tipologias de saúde mental, pois as equipas de apoio domiciliário têm atendem a um número que na capacidade máxima pode ir a 25 a 30 utentes. Portanto, neste momento temos neste momento na rede, nestas tipologias todas, nestas equipas, cerca de 700 utentes. E, portanto, isto é, como eu dizia há bocado, uma gota de água no oceano da rede, que a rede tem quase 17 mil lugares, 17 mil utentes. Neste momento tinha 14 mil utentes internados, admitidos em residências, em estruturas, em equipas, e, portanto, isto é cerca de 3% do que a rede tem atualmente de utentes. Eu achei interessante trazer-vos este gráfico, porque ele compara as faixas etárias, os grupos etários, tanto na rede nas tipologias de saúde mental como na rede geral. E se virem, nós temos cerca de 85% de pessoas com mais de 65 anos na rede geral e temos cerca de 90% de pessoas entre os 18 e os 64 anos nas tipologias de saúde mental. O que só por si configura uma diferença enorme na forma como nós abordamos estas diferentes populações, não é? Não só a problemática é distinta e, portanto, é uma problemática que tem a ver, como eu dizia há bocado, com as emoções, com os sentimentos, com os comportamentos e que temos de estar atento ao tipo de relação, às subtilezas da comunicação, àquilo que é o contacto com o outro e que é muito do trabalho de relação que se faz na área da saúde mental e depois na área da rede geral é nitidamente uma resposta para pessoas já acima dos 65 anos. Em termos de perfil de género, também temos, há uma diferença na rede geral, é maioritariamente são as senhoras que estão na rede geral, não há uma diferença grande, mas acaba por resultar principalmente na longevidade das senhoras, nas idades mais recentes é maior o número de homens do que mulheres, mas depois mais à frente as mulheres aumentam consideravelmente. Na rede de saúde mental, nas tipologias de saúde mental, são mais homens que mulheres. Mas pronto, isto faz toda a diferença em termos de estrutura, de programação das intervenções, de estratégia de intervenção. Pronto. Das experiências piloto resultou um relatório que fez a análise de tudo o que aconteceu e que eu não vou explorar, a não ser que queiram saber alguma coisa em concreto, só trouxe aqui para nomear alguns dos constrangimentos que foram assinalados, que ficaram assinalados, registados no relatório. O impacto da comparticipação nos utentes, o impacto tem importância também porque temos utentes que precisamos motivar para aderir a um projeto, se eles sentem que têm que pagar mais alguma coisa por uma coisa que acham que não precisam, isso ainda dificulta mais o nosso trabalho de motivacional. A demora no processo de referenciação, a articulação entre serviços de saúde mental e equipas de cuidados continuados. Um problema que eu acho gravíssimo e que tanto na reforma da saúde mental como nos cuidados continuados que e um impacta no outro necessariamente, que tem a exiguidade de recursos na área da infância e adolescência. Da saúde mental da infância e adolescência é um problema dramático e que a Segurança Social também protesta muito e tem muitas vezes razão no protesto que tem, mas a capacidade de resposta nesta área é péssima. Nós não temos não temos quase recursos nenhuns. Temos a capacidade de desenvolver tipologias nesta área, também fica muito condicionada e é muito, muito prejudicada por esta situação. E, portanto, Há, na verdade, uma necessidade muito grande de rever o modelo de assistencial em termos da saúde mental da infância e adolescência, porque senão, não só na área da saúde mental, mas também na área dos cuidados continuados, pouca coisa conseguiremos fazer. Necessidade de adequar as condições de funcionamento, a melhor definição dos critérios, a adaptação dos requisitos para as tipologias. Quando construímos o modelo para os cuidados continuados de saúde mental, colamos-nos muito àquilo que era a exigência dos requisitos para as outras tipologias da rede. E se visitarem algumas tipologias da rede geral, têm ótimas condições. São como se fossem quase serviços de hospitalares típicos, muito bons. A maior parte dos que eu conheço são excelentes, às vezes em locais espetaculares. Mas depois o que pretendíamos para a saúde mental era estruturas mais tipo a nossa casa, não é? Nós entrássemos lá e nos sentíssemos na nossa casa. E este ajustamento tem sido difícil. Tem sido um bocadinho difícil, embora já esteja bem mais simplificado em termos de requisitos para estas estruturas. Também houve aspectos positivos, também estão lá incluídos. Falava há pouco, e acho que um dos principais foi esta introdução, a inclusão da saúde mental na rede, e a aproximação que se fez entre profissionais que não estavam habituados a lidar com problemas de saúde mental e profissionais de saúde mental que também já não, às vezes não estavam muito habituados a lidar com outro tipo de problemas. E isto fez muita diferença, foi sempre muito partilhado como um aspecto muito positivo por estas equipas, principalmente as equipas coordenadoras locais que integraram muito rapidamente e onde se protagonizou mais esta união, e foi um aspecto que eu acho muito positivo, foi muito interessante, porque até, como eu dizia, a redução do estigma acontece principalmente quando aproximamos as pessoas. E uma das minhas grandes dificuldades ao longo da minha vida profissional, principalmente quando ainda trabalhava nos serviços de psiquiatria, era não conseguir perceber como é que os meus colegas de outras especialidades tinham tanto constrangimento. Até se recusavam a vir ao meu departamento porque sentiam-se desconfortáveis com essas idas ao meu departamento. E, portanto, e ainda hoje, eu acompanhei até janeiro o Estatuto de Cuidador Informal, e os profissionais, que são maioritariamente enfermeiros, dos cuidados subprimários que têm que lidar com o Estatuto de Cuidador Informal, referiam-me com frequência que tinham alguma dificuldade, que quando havia algum problema de saúde mental não podiam fazer nada porque não tinham psicólogo. E nós sabemos perfeitamente, porque eu também dei aulas em escolas de enfermagem durante muitos anos, que todos os enfermeiros estão preparados para fazer qualquer tipo de intervenção na área da saúde mental, seja uma situação ligeira ou moderada. Eles conseguem fazer esse tipo de intervenção. Portanto, isto tem a ver com questões pessoais, constrangimentos pessoais, nós ainda temos que ultrapassar, e que apesar das crises que nos ajudaram a lidar cada vez melhor com os problemas de saúde mental, ainda há aqui muitos constrangimentos que têm que ser ultrapassados até, e principalmente nos profissionais. Pronto. E para terminar, em termos de desenvolvimento, a fase em que estamos é uma fase de expansão desta resposta, que tem sido lenta, como eu disse, agora com a crise pandémica houve aqui outra vez mais um período de alguma estagnação, mas as coisas estão a avançar novamente, já há aqui outro envolvimento, houve uma mudança na coordenação da rede, houve uma mudança a vários níveis, e parece-me que as coisas estão a andar novamente, e portanto temos aqui, o relatório das experiências pilotos foi feito em 2020, passaram 5 anos, mas 5 anos nesta área acontece muita coisa. Entretanto, há uma reforma da saúde mental em curso que tem que se conjugar e perceber qual é o impacto nestas respostas e em que medida é que as coisas têm que ser reajustadas, embora haja problemas, constrangimentos que se mantêm e têm que ser trabalhados. E uma das nossas dificuldades normalmente é que fazemos projetos muito interessantes, fazemos análises dos projetos e às vezes depois não se concretizam as análises que estão lá feitas. Porque se as análises são feitas, vão para melhorar o projeto. Mas não, depois fica parado, e isso foi o que aconteceu de alguma forma aqui, e parece-me que é um desperdício não o aproveitarmos. Portanto, Há uma área também fundamental, é assegurar instrumentos para a reabilitação na área do emprego, na área da habitação, é fundamental, são áreas muito problemáticas e que às vezes os recursos que temos para a reabilitação não são muito efetivos e isso precisa de algum estímulo. A dinâmica reabilitativa nos serviços de saúde mental, porque, como falávamos também há pouco, em particular, a dinâmica reabilitativa não pode começar nestas tipologias de saúde mental, nestas tipologias de cuidados continuados. Elas são já, para fazer a continuação deste processo reabilitativo, tem que começar logo nos serviços, no primeiro contacto com o utente que se faz. Porque a maior dificuldade é quando perdemos as redes de suporte que estes utentes têm, e isto acontece com muita frequência, porque são situações que levam a muita conflitualidade com as famílias, com os colegas, com os amigos. A desvinculação acontece naturalmente porque as pessoas não percebem o que é que está a passar, têm dificuldade em gerir as coisas, e se não forem acompanhadas, se não houver esta intervenção, logo nos primeiros contactos com as pessoas que têm estas problemáticas complexas de saúde mental, perde-se aqui um manancial, uma capacidade de intervenção que depois é muito difícil recuperar mais à frente. E, portanto, não se pode olhar, isso é importante, não se pode olhar para as equipas de cuidados continuados de saúde mental como o local onde se faz a reabilitação. Não, é o local onde se continua a reabilitação e onde se tem recursos para fazer uma reabilitação mais intensa e fazer aquilo que os serviços do SNS não conseguem, porque não têm essa capacidade nem essa vocação de ter essa disponibilidade toda para fazer esta intervenção. E, portanto, era isto que eu vos tinha para trazer e deixando espaço para aquilo que puder ajudar-me. Muito obrigado.
Muitíssimo obrigada por esta intervenção. Eu vou perguntar se depois nos disponibiliza o PowerPoint, que será convertido em PDF e disponibilizado a todos. E deixe-me dizer que entre os senhores conselheiros temos dois psiquiatras. Aliás, uma pedopsiquiatra, a conselheira Paula Pinto Freitas, ali presente, um psiquiatra Luís Madeira, ali presente. Temos também um psicólogo, Miguel Rico, que é um dos relatores deste trabalho, juntamente com a conselheira Inês Godinho, da área do Direito. Agora a voz... Alguns já foram diretamente e quase que interpelados por mim, mas todos. O senhor vice-presidente já levantou a mão. E... Muito bem, então começamos pela pedopsiquiatria, não é? Foi a primeira a levantar a mão, por isso, senhora conselheira Paula Pinto Freitas, por favor.
Muito obrigada.
Só dizer que se ouvir várias mãos, vamos fazer como hoje de manhã, reunir três intervenções e depois dar-lhe a palavra, está bem?
Muito obrigada pela sua explanação da situação atual dos cuidados continuados em saúde mental. É evidente que pegou, eu sou mais da infância e da adolescência, mas não só, e pegou numa área onde não existem praticamente respostas a este nível. Devo dizer que isso tem sido suprido, como todos sabemos, e lá estamos outra vez na articulação entre ministérios. A educação teve um amplo desenvolvimento em Portugal e a criação de unidades de ensino especial foram tendo várias respostas e foi possível, em termos escolares, o nosso modelo de inclusão das crianças em termos escolares levou a que este problema fosse sendo suprido. Depois ficamos naquela questão, quem paga o quê, não é? E existem, como sabe, em termos da intervenção precoce e dos apoios, há aquelas equipes multidisciplinares, como psicologia, terapia da fala e terapia ocupacional, mas que não chegam um bocadinho para as encomendas, e depois uma certa confusão nestas articulações e na definição de campos, não é? Por exemplo, uma coisa que é... Isto também há aqui a perspectiva histórica. Eu já sou muito velhinha e, portanto, já apanhei aqui várias evoluções ao longo do processo. Por exemplo, mesmo aqui, vocês incluem na pedopsiquiatria inclui as perturbações de desenvolvimento, que é o autismo e a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, para quem não sabe, mas que, por exemplo, os psiquiatras de adulto acham que essa coisa do autismo não tem nada a ver com a psiquiatria, isso é para a área do serviço social, isso é para a área da segurança social. Aliás, a esse nível lembro-me de conversas que eu tive com o Álvaro de Carvalho, em que ele achava que não, isso é lá para a segurança social, o autismo não tem nada a ver com a saúde mental, está fora. Mas os pedopsiquiatras ainda acham que o autismo tem a ver com a saúde mental. Portanto, nem aqui a gente nem sempre se entende muito bem, e isto dá aqui alguma confusão. Também tem a ver com a perspectiva histórica, o facto de, em dada altura, porque isto surgiu, acabou-se com os hospitais psiquiátricos, não é? E os serviços que surgiram de novo. E, por exemplo, na área do autismo foram serviços que surgiram de novo. Quiseram cortar com a tradição da psiquiatria e quiseram, de facto, ir para a área da segurança social e sair da área da psiquiatria, saúde mental. Isto criou aqui uma clivagem. Eu acho que agora estamos a perceber que essas unidades para adultos com autismo, sobretudo residenciais e sobretudo aqueles em que há déficits mentais assegurados, têm muito a ver também com a saúde mental. É preciso encontrarmos aqui um modelo. Eu até tenho umas ideiasitas. É preciso, se calhar, aqui encontrar-se um modelo de conciliação destas questões. Esta figura agora, se calhar era uma coisa que lhe pedia que pegasse, estas dos cuidadores informais. Não é? Esta questão dos cuidadores informais vai ser aqui uma área que, se calhar, a surgir para apoio, isto tanto dá para a saúde mental e também dá para os outros. Por exemplo, eu estou a ver muita gente, muitos pais, a começarem a pedir o estatuto de cuidador informal, exatamente porque deixam de trabalhar para cuidar dos filhos pequenos, não é? E eu não sei se estes cálculos, mesmo em termos económicos, estão a ser tido em conta. Porque acho que é um movimento de novo, esta questão de pais a ficarem de cuidadores informais, porque ficavam, coitados. As famílias já ficavam, só que não era reconhecido o dito estatuto. Bom, sim, isto é uma caixa de Pandora, de facto, mas, sobretudo, não há... Como é que planeiam desenvolver mais vagas? Porque esta é a grande questão. E se existe algum plano para isso, vagas de cuidados continuados?
Esta é mesmo a questão. Passo agora a palavra ao Sr. Conselheiro.
Obrigado. Queria também agradecer a partilha a nível macro. É só devolver que a expressão desta partilha a nível macro é a experiência que tenho também a nível micro de desenvolvimento de projetos, seja a nível hospitalar. E um dos projetos que eu notei e que desisti do projeto foi um projeto em Londres, que era o Dragon Café, que em Londres eles têm um modelo Open Dialogue em muitas zonas, há alguns dos projetos pilotos neste momento do Open Dialogue, e eu quis trazer isso quando vim de Londres para cá. Tive imensas reuniões com a Câmara de Lisboa, com o Ministério da Saúde, com a ACSS, para construir que no fundo é um café onde os doentes com doença mental trabalham e são eles que gerem, têm no fundo um modelo de reabilitação. E, de facto, era uma coisa kafkiana, era um processo que não era possível nunca sair, e houve um momento em que eu achei que era um tempo... E, de facto, isto mostra-se a nível macro aquilo que eu experimentei a nível micro, que é a dificuldade de articular, e se calhar na sequência do que a doutora Paula Pinto Freitas estava a falar precisamente, que é a dificuldade de articulação entre o serviço social e o serviço de saúde. Isto é uma grande dificuldade. E que merecia uma mudança, não sei como, mais uma vez, não é a minha competência, mas só partilhar que é uma experiência na sequência disto.
Obrigada. Dou agora a palavra ao nosso vice-presidente, o Sr. Conselheiro André Dias Pereira.
Muito obrigado pela sua exposição. Minha pergunta prende-se com os 300 ou quase 400 vagas que têm, se tem conhecimento da experiência em matéria de comparticipações. Uma vez que seguem o modelo dos cuidados continuados, portanto, na parte social, algumas famílias são convocadas para pagar a sua parte, se o índice de incumprimento se é significativo ou se não é significativo. Já agora explico a pergunta, porque estes doentes, muitas vezes, a família não são filhos, são irmãos, são sobrinhos, são primos. Enfim, aliás, primos até já, enfim, mas são irmãos, que é muito diferente de ser filhos. Gostava de saber se há números sobre isso.
Bem, agora dava-lhe a palavra, não juntando mais questões, senhores conselheiros que quiserem tomar a palavra seguidamente, sinalizam-me, está bem?
Começando pela doutora Paula. Eu tenho a expectativa que o estatuto é transversal, portanto, pode ser mobilizado para qualquer cuidador, seja de que tipo de situação for, desde que tenha os critérios que são solicitados, não há problema nenhum. Portanto, a minha expectativa é que também na área da saúde mental ele possa ter aqui um recurso. Aliás, porque a minha expectativa é que o estatuto de cuidador informal possa, de alguma forma, até porque ele obriga os profissionais a um comportamento diferente em relação ao cuidador, se possa traduzir numa generalização da atenção ao cuidador, mesmo quem não esteja no estatuto de cuidador informal. Portanto, essa é a minha expectativa e parece-me que as coisas têm estado a funcionar muito bem, todos os profissionais estão muito entusiasmados, até apesar do trabalho suplementar que isto traz, e normalmente para os cuidados de saúde primários, mas, portanto, também aqui na área da saúde mental, penso que pode haver aqui alguma hipótese, embora me pareça que os serviços de saúde mental tenham consciencializar que há aqui, se calhar, um outro recurso que podem utilizar. Mas isso é um processo que vai ocorrer, penso eu. A maior, ter mais respostas, penso que era o que me estava a perguntar, como é que podemos ter mais respostas? Bem, está tudo muito condicionado por aquela questão que eu falei há bocado e que também referiu, ou seja, temos muita exiguidade de recursos na área da saúde mental. E a resposta, a referenciação para as tipologias de saúde mental da infância e adolescência está centrada no pedopsiquiatra. E isso é muito difícil, porque o pedopsiquiatra faz uma consulta com aquele utente, a não ser que seja uma coisa muito urgente, faz uma consulta hoje, depois vai fazer a outra daqui a 6 meses. E em termos de referenciação, isso é muito complicado para as estruturas, ou seja, para a viabilidade das estruturas. Pensando isto aqui na perspectiva do negócio, não é? Há aqui uma perspectiva, uma parte que é negócio. Se eu tiver uma estrutura de saúde mental da infância e adolescência, eu tenho que ter alguma garantia que a equipa que eu tenho, que eu contratei, que os serviços que eu presto têm viabilidade, são sustentáveis. Se eu não tiver uma referenciação confiável, ou seja, que eu saiba que vou ter uma taxa de ocupação que me garanta a sustentabilidade, eu não arrisco naquele negócio. Este tipo de situação também tem uma perspectiva de negócio e os prestadores só arriscam se tiverem a sensação de que não vão perder dinheiro. E alguns têm perdido dinheiro na área da saúde mental, porque nós temos aqui, em algumas situações, alguma dificuldade em garantir essa sustentabilidade. E isso na área da saúde mental da infância e adolescência é ainda mais complicado. Porque nós começamos a experiência piloto com 4 unidades, terminamos com 2. E as 2 que existem são em Barcelos, uma residência tem de autonomia e uma unidade socioocupacional. A unidade socioocupacional está sempre com taxas baixas. A tem de autonomia teve sempre taxas de quase a 100%, mas agora teve um período em que não teve quase referenciações nenhumas. Para adolescentes. Essas que podem até integrar algumas situações do espectro do autismo. Essa. E ainda assim aconteceu isto. E Braga, que é um dos distritos com maior número de população jovem. E portanto, há um problema de referenciação que tem a ver com a exiguidade dos recursos e isso dificulta muito. E, portanto, nós vamos ter mais algumas respostas no Alentejo, em Lisboa. Estava previsto agora no último despacho autorizador, que autoriza a celebração dos contratos de programa, estão previstas algumas, e eu estou num júri de um concurso do PRR e também há algumas propostas, portanto esperemos que elas avancem, mas nós vamos ter depois dificuldade, que tem a ver, por exemplo, no Algarve nós não temos um pedopsiquiatra que trabalha 10 horas, ou uma coisa assim parecida, portanto, como é que um pedopsiquiatra a trabalhar 10 horas numa região consegue assegurar que há uma referenciação para uma... Eles têm uma estrutura de ambulatório da área da infância e adolescência, uma unidade socioeducacional, que vai tendo algumas referenciações. Mas é muito complicado assim. Nós primeiro temos que olhar para o modelo que temos na área da infância e adolescência e encontrar aqui uma forma de pôr este modelo a trabalhar sem pedopsiquiatras quase, cada vez eles são menos, porque agora os aliciantes, quando chegam ao final do curso, é não ficarem no Serviço Nacional de Saúde. Quanto menos são, mais dificilmente ficam, não é? Há mais trabalho. Na educação... Na educação nós temos, precisamos da colaboração e eles sempre foram muito prestáveis e sempre estiveram disponíveis para estes projetos das equipas de cuidados continuados, no que tinha a ver com a educação em si, com a formação e com a educação, porque eles pode-se articular e consegue-se arranjar soluções ou professores que vão às unidades ou têm uma atenção especial depois a estes jovens que estão nas unidades e vão à escola. Todos têm o seu projeto de educação e isso funciona relativamente bem. Não, há uma articulação boa com a Direção-Geral de Educação, isso não é problemático, isso acontece. Agora... há intenção e parece-me que vão avançar novas tipologias. Um desenvolvimento à escala daquilo que precisaríamos. Também há uma dificuldade que é, eu fiz várias reuniões durante as experiências piloto com os colegas dos serviços de infância e adolescência e foi muito difícil encontrar um consenso. É muito difícil encontrar um consenso. Foi complicado e lembro-me depois das experiências piloto juntar novamente aquele grupo que teve mais envolvido e conhecia melhor estas tipologias até para fazermos as alterações necessárias às tipologias, porque uma das críticas que sempre tivemos foi que as tipologias da área da saúde mental da infância e adolescência estavam muito coladas às dos adultos e eu acredito que isso seja verdade, embora tivesse sido feito por pessoas da área da infância e adolescência, mas acredito que tivessem sido influenciadas e que tivéssemos tido na altura uma pessoa que nos acompanhou do Serviço Nacional de Saúde do Canadá, Kushner, não sei se a doutora quer. Mas ele teve, ajudou e ajudou-nos bastante nessa altura, ainda não conseguimos fazer esse trabalho, fizemos uma parte do trabalho, melhorou-se umas coisinhas, tinha a ver com a caracterização de algumas tipologias, mas isso é um trabalho que tem que ser feito. Isto é um trabalho que tem que continuar a ser olhado e ser melhorado, à luz daquilo que é a nossa própria realidade. Acho que nós, às vezes, fazemos os modelos em termos conceptuais, são muito interessantes, parece que vão funcionar lindamente, mas quando chegamos ao terreno, estão lá os problemas todos que temos que enfrentar e que tem que alteram as variáveis todas. Não é? E, portanto, eu acho que esse trabalho é um trabalho... A rede tem, 2007, 18 anos, e ainda temos que melhorar coisas na rede geral. Há coisas que ainda têm que ser apuradas. Ainda agora o professor Abel Paiva, que teve cá amanhã, se calhar falou-vos na referenciação, nos critérios de referenciação, há algumas áreas que têm que ser muito trabalhadas. Nesta área, que é muito jovem ainda, temos que mudar muita coisa ainda e temos que olhar para ela com critério e ver o que é preciso mudar. E em relação ao Open Dialogue, também conheço, é muito interessante. Mas nós na reforma da saúde mental também temos aqui ainda estamos numa fase ainda precoce, ainda que temos de trabalhar coisas ainda básicas, embora tivéssemos falado com pessoas que estavam à vontade com o Open Dialogue e que nos pareceu. Mas já, uma coisa já mais à frente, quando os nossos serviços tiverem também já alguma consistência naquilo que é o que nós consideramos ser necessário nesta fase ainda inicial da reforma. A comparticipação, nós fizemos durante as experiências piloto, fizemos esse estudo da comparticipação, também está no relatório das experiências piloto. As pessoas, na altura, as tipologias de até da infância e adolescência estavam mais penalizadas em termos de comparticipação. Não tivemos problemas com a comparticipação, embora isso seja um problema da rede. Aquilo que referiu é um problema da rede e há muitos prestadores que se queixam de comparticipações que depois não recebem, têm que acionar procedimentos legais para conseguir receber não tenho a dimensão disso, nunca consegui ter, mas foi-me reportado várias vezes isso, e é um problema que existe na rede. Nas tipologias de saúde mental nunca tivemos essa referência. Houve agora há pouco tempo uma publicação de um diploma que altera a forma de cálculo da comparticipação e que é aparentemente menos penalizador, e a Segurança Social ainda está a fazer esse acompanhamento, ainda não temos dados do resultado da aplicação desse diploma, mas a comparticipação é calculada com base naquilo que são os rendimentos familiares e do grupo familiar, da família toda, que vive com aquela pessoa. E havia algumas despesas que não estavam consideradas, por exemplo, as despesas domésticas, coisas da casa, que depois eram muito onerosas para a família. E isso, este diploma já foi contemplado, em princípio não será tão pesado como era, mas não lhe consigo dar dados concretos.
Bem, eu, neste momento só tenho mais um inscrito. Pergunto aos senhores conselheiros se alguém quer tomar a palavra, se não dou apenas a palavra ao senhor conselheiro Miguel Rico e depois... Ponderá-se, fizer favor.
Muito obrigado. Então, antes de mais, agradecer a sua vinda e aquilo que nos trouxe. Eu estava aqui a tentar pensar sobre a questão dos consentimentos, a questão das referenciações, já foi falando nisso, mas perceber, e falando de adultos agora, por mais simples, já percebemos que ao nível da infância estamos ainda mais no... ainda estamos numa fase estacional, não é? Mas quando falamos dos adultos, percebermos, em primeiro lugar, se há listas de espera, se os centros que existem lhe parecem claramente insuficientes e o que é que são estas listas de espera, e depois, para além das dificuldades de referenciação, percebermos se... haverá alguns doentes que têm eles que dar o consentimento com certeza, outros terão processos de maior acompanhado, percebermos se as famílias são suportativas disto mesmo e querem de facto que os seus familiares vão, se há resistências, como é que estas coisas funcionam. E depois, se temos aqui alguma ligação dentro daquilo que são as dificuldades até com os recursos humanos, com as equipes de saúde comunitária, não é? As equipes comunitárias que estão a ser formadas, não é? Porque eu tenho sempre a impressão que nesta questão das políticas de saúde mental estamos sempre no início, não é? Mas de repente estamos nisto há bastantes anos, e desde pelo menos 2021, não é? Estamos num início que depois a gente sente sempre que não começa, e eu queria que me tentasse de alguma forma dar a sua sensibilidade em relação a isso. Muito obrigado.
Só em relação a este aspecto, se não se importa, porque como a nossa reflexão sobre esta matéria foi desencadeada pelo pedido do Ministério da Saúde e que tinha muito a ver com o formulário de consentimento informado, o facto de não apenas contemplar o procedimento em relação ao qual o utente autoriza ou não autoriza, mas também o local onde é realizado e o custo que passará a ter. Gostava também que, dentro daquilo que é a sua área de experiência nestas matérias, que se pudesse pronunciar.
Sobre o consentimento.
Porque nós neste momento não nos sentimos vinculados apenas a responder a esse aspecto. Mas como foi aquilo que desencadeou a nossa reflexão, se pudesse também trazer-nos aqui algum contributo, seria útil. Obrigada.
Nós, efetivamente, temos um consentimento que está centrado na tipologia, embora depois explique que as estratégias de intervenção têm que ser também consentidas, portanto. Mas não começa pelas estratégias de intervenção, começa pela tipologia, realmente.
Estamos a falar disso.
Exato. E, portanto... Enquanto profissional e enquanto interveniente nesta área, penso que provavelmente o que terá acontecido é que as tipologias têm associadas a si um determinado tipo de intervenção, um determinado número de serviços que caracterizam esses serviços. E se calhar pensou-se que isso era uma boa forma de chegar lá, embora para mim o consentimento informado faça mais sentido quando está centrado naquilo que é a estratégia, os procedimentos, aquilo que foi que se tem que, para o qual se mobiliza o utente. Ele mobiliza o utente para uma estrutura para fazer um determinado projeto, para construir um determinado projeto de recuperação. E, portanto, me parece fundamental, enquanto profissional, é que a pessoa perceba o que é que vai acontecer naquele espaço, não tanto o espaço. Claro que o espaço é o instrumento onde nós depois desencadeamos o resto. O espaço não é o fundamental. O fundamental é a pessoa que consiga perceber que tipo de apoio vai ter, que tipo de acompanhamento, que tipo de ajuda, o que é que pode acontecer. Portanto, o projeto que ele ajudou a delinear, que é o plano individual de intervenção, deve ser quase a referência para o consentimento informado, porque é ali que vai ficar estipulado o que é que vai acontecer em termos de interação entre ele e os outros elementos que estão naquela estrutura. A mim, enquanto profissional, faz mais sentido, não faz muito sentido o modelo atual que temos, que se centra um bocadinho na estrutura. Faz mais sentido que se centre na pessoa e naquilo que são os procedimentos, os projetos, até porque é uma forma de... uma oportunidade também de articular com a pessoa o que é que estamos ali a negociar, não é? Estamos ali a negociar com ela uma intervenção. E a intervenção tem determinadas características, determinados pontos de contacto, não é? E isto é que eu quero que ele perceba e que aceite. Não é que aceite de vá para aquela tipologia. É, pronto, a tipologia é o espaço onde se vai desenrolar isto. Há aqui uma mudança... E enquanto técnico de saúde, faz sentido fosse de outra forma. Em relação ao Dr. Miguel, não sei se percebi tudo que me perguntou. Perguntou-me se por um lado, que se quantos
mais que essa
à espera e se as respostas...
Sim, em primeiro lugar, se sentimos que as respostas que temos, qual é o nível de suficiência que representam, ou seja, se sentimos que estamos muito aquém daquilo que são as necessidades no país para este tipo de cuidados... E depois, mais do que essa dimensão, que eu percebo perfeitamente o que diz sobre o consentimento e sobre o que deve ser o consentimento, a mim importa-me também perceber se esse consentimento é normalmente fácil de obter, nem que o familiar vá para longe daquilo que é o que era a sua residência habitual, como é que reage a família a isso, se, quando eu pensava aqui no consentimento, e acho que o Sr. Presidente também queria saber um bocadinho isso, se há dificuldades às vezes em obter esse consentimento, se as pessoas resistem, se as pessoas não querem, se as pessoas se negam, e tentar perceber um bocadinho essa dimensão.
Sim, não me tem sido reportado que tenha havido dificuldade em que se assine o consentimento. Isso não tem sido um problema. O problema é, às vezes, como eu dizia há pouco, conseguir convencer alguns dos nossos doentes mais complexos que eles vão beneficiar com aquilo. E depois, por isso, quando há a comparticipação, isso às vezes complica mais, porque às vezes, como sabe, temos muitos utentes com poucos recursos económicos e pagar por uma coisa que eles acham que nem sequer estão a precisar muito, isso dificulta ainda mais. Portanto, o trabalho essencial é mais dos profissionais neste processo motivacional para um projeto que às vezes os utentes não acham que não estão assim a precisar tanto e depois aderem porque... eu não diria que não é a coerção, mas há aqui alguma pressão dos afetos, não é? Se eu tenho uma boa relação com o utente, ele tem mais dificuldade em me dizer que não quando eu lhe proponho um projeto, não é? Se eu lhe digo, isto vai ser bom para si, vai fazer isto, vai ter menos dificuldade em lidar com estas pessoas com quem tem tido problemas, vai conseguir... Ele pode até deixar que, se calhar, não faz muito sentido, mas aquilo faz parte da dimensão da vida dele e ele tem consciência que há ali alguns problemas. E, portanto, às vezes acaba por aceitar, porque se perder aquela relação, às vezes também não tem muitas outras. E nós temos esse papel, não é? Temos muito essa... E, portanto, em termos de respostas em relação às nossas ideias, é que termina aqui com a necessidade de definir um plano de desenvolvimento consistente. Nós, o que é que tivemos até agora? Tivemos dificuldade. Nós temos muitas tipologias. Isso, por um lado, pode ser bom, por outro, é mau. Porque a apreensão das características de cada uma das tipologias pelos profissionais é mais complexa, mais difícil. E, portanto, nós, tendencialmente, e depois como não temos... Eu posso, com certeza vou ser injusto, porque nem todos os serviços são assim. Não temos uma prática reabilitativa em todos os serviços. O que pode acontecer é que normalmente nos pedem é tipologias de, também somos, temos muitos, temos infelizmente ainda muitos doentes residentes, é tipologias de residência de apoio máximo e apoio moderado. Essas têm lista de espera. Não é muito grande, mas na volta do hospital.
As de máximo, é isso que está a dizer.
E moderado. A residência tem autonomia, não tem. A USE e a EAD ainda têm mais capacidade, têm espaço. E, portanto, em termos de necessidades, o que nós precisamos perceber é, em concreto, o que é que os profissionais precisam, não é? Porque este desenvolvimento tem que ser feito com os profissionais de serviço, porque é para dar resposta aos utentes que eles têm. Portanto, ter uma noção mais clara do que precisam em termos de tipologias e depois de fazer este desenvolvimento de acordo com essas necessidades, nós chegamos a fazer alguns levantamentos, mas os levantamentos feitos pelos serviços colidiram sempre com esta dificuldade em perceber exatamente a que é que se destinavam as tipologias. E, portanto, fazia-se uma leitura. Eu tive serviços que diziam que só precisavam de equipas de apoio domiciliário. É impossível. E tinha equipas que só precisavam de residências máximas. Portanto, caíamos assim nesta. E esta necessidade de caracterizar melhor as necessidades e depois fazer um desenvolvimento com base nas necessidades dos serviços é fundamental. Isso eu acho que tem que ser feito.
Então há um grande trabalho a fazer até com os profissionais de saúde ainda, não é?
Porque... Diga.
Há um grande trabalho a fazer até com os profissionais de saúde.
Ah, eu acho que há um...
Porque eles próprios não dominam, o que me está a dizer, é até as próprias tipologias e a importância das mesmas.
Não. Eles foram chamados a uma realidade que era nova para todos, não é? Até o sistema de informação é novo, portanto, isso foi complexo. Depois, convém esclarecer que a coordenação de saúde mental não tem uma responsabilidade efetiva, tem uma responsabilidade de dinamização junto dos serviços e no planeamento estratégico deste desenvolvimento. Isso é a responsabilidade, essencialmente, dos profissionais da saúde mental. Estão inseridos nas equipas coordenadoras e coordenadoras locais e regionais e que têm essa responsabilidade. Mas depois a rede em si, as tipologias são da rede de cuidados continuados. Portanto. Mas há um trabalho muito grande a fazer ainda nessa área.
E as equipas comunitárias, só para terminar, desculpe, que eu tinha de falar nisso.
Por isso é que eu dizia que há pouco tínhamos que fazer esta análise concomitantemente com aquilo que está a acontecer na reforma de saúde mental. Porque quando nós não tínhamos, as equipas de apoio domiciliar surgiram muito porque nós não tínhamos equipas comunitárias. E, portanto, havia meia dúzia de equipas comunitárias, havia já experiências em vários locais do país de equipas comunitárias, mas não havia essa orientação em concreto, não é? E em muitos locais, embora eu acho que não, elas são compatíveis, são realidades distintas, o que é certo é que onde há equipas comunitárias, eles não gostam muito das EADs, acham que conseguem fazer trabalho. E eu, sinceramente, se pudesse, as EADs são equipas de apoio domiciliário, são as da rede, são as de cuidados continuados. E sempre foi a tipologia onde houve mais dificuldade em que as pessoas percebessem, mas se eu tenho uma equipa de comunitária, porque é que preciso de uma equipa de apoio domiciliário? Há aqui alguma compatibilidade, elas podem ser, tenho um coordenador regional no Algarve que acha que aquilo funciona muito bem, mas depois outros acham que não, nem por isso. Tenho as equipas comunitárias. Como está a crescer consideravelmente o número de equipas comunitárias de saúde mental, se calhar é bom percebermos se é uma aposta nas equipas de apoio domiciliário ou não, o que é que se deve fazer em relação a isto.
Afinal, temos mais uma brevíssima questão.
Sim, muito rapidamente.
E última, derradeira.
Eu apreciei a ideia do consentimento informado ter aquela vertente de explicar à pessoa o que é que ela vai fazer para Évora, digamos, não é? Não só o destino e aceitar o destino, mas também o programa que lhe é apresentado. Parece-me que é especialmente interessante esse contributo. Eu estive a tentar compreender melhor esta questão dos cuidados continuados integrados e referir-me apenas às camas contratualizadas. Pergunto o seguinte, há, portanto, camas contratualizadas para adultos e camas contratualizadas para a infância e adolescência? E retomava a pergunta do conselheiro Miguel Ricu, que é se estas camas, só falando em camas, não falando de cuidados domiciliários, são suficientes? Há suficiência ou há insuficiência? Há doentes deste género de saúde mental em hospitais de agudos que estão lá há anos, como há noutras patologias, e que não estão a ir para os cuidados integrados por insuficiência da rede? Há esta situação. E, por fim, em relação aos adultos, pergunto se as demências também estão a ser aqui consideradas ou as demências estão fora deste assunto.
Muito obrigada.
Obrigado. Começando pelo fim, as demências, as demências são problema da rede, existem na rede, mas não existem tipologias específicas para as demências. O Plano Nacional de Demências é um programa próprio e vai se dedicar também a esse tipo de respostas. Portanto, vão ter também essa incumbência de perceber se os planos regionais, porque vão funcionar com planos regionais, se os planos regionais depois têm que alguma necessidade de ter outro tipo de respostas em termos de estruturas de acolhimento de pessoas com demência. Mas eu faço parte, em princípio, dessa comissão e ainda não reunimos.
Então, neste momento, as pessoas com demência não têm acesso à Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados?
Tem acesso e, de forma geral, não há estruturas específicas para pessoas com demência.
Não estão integradas na saúde mental?
Não.
Okay.
É um problema transversal.
Rede geral.
Okay. E normalmente mais presente na rede geral do que nas tipologias de saúde mental. Mas não temos estrutura específica para as demências, ainda tem tido sempre muita discussão, a pertinência das respostas, aonde, e não sei se, penso que esta comissão vai pegar nisso, embora os planos regionais já estejam delineados, mas penso que será um dos aspectos que já se falou que se vai abordar, mas para já ainda não há nada. Em relação às... tínhamos falado da necessidade de...
Camas. Se é suficiente as camas contratualizadas neste momento ou são insuficientes?
Há lista de espera para residências as residências para pessoas com maior incapacidade. Há a lista de espera.
Portanto,
como eu disse, residências de apoio máximo, residências de apoio moderado.
Mas estamos a falar de cuidados continuados?
Cuidados continuados de saúde mental. Há a lista de espera. Não é uma lista grande, mas há de espera. O que é que acontece? Nós não temos... Sabemos que há mais necessidade. Ela não responde a tudo, até porque a disseminação destas estruturas é reduzida. E o que acontece... Nós ainda tentamos, no início das experiências piloto, fazer essa experiência, mas não era fácil. E, portanto, não se conseguiu avançar. E os serviços tinham razão. Era um processo criava expectativa e depois não se conseguia responder, que era tentar perceber, referenciar os utentes, mesmo não havendo estruturas, e depois isso nos ajudasse a perceber onde é que deveríamos desenvolver algumas destas respostas. Mas isso criava expectativas que eram difíceis de gerir e, portanto, não se avançou com essa referenciação. O que nos vão dizendo os serviços é que têm necessidade, principalmente destas tipologias, de residência de apoio máximo, residência de treino de autonomia, residência moderada, as residências principalmente. Há algumas unidades socio-ocupacionais também, as de ambulatório, mas para a presença diária. Os serviços vão falando que precisam, porque têm utentes. A reforma da saúde mental tem outro projeto em curso que tem a ver com aqueles utentes que precisam de outro tipo de espaço para estar e não no hospital, mas cujo outro tipo de espaço é tendencialmente um espaço definitivo. E, portanto, tem um projeto em curso que é para a desinstitucionalização dessas pessoas e são aquelas pessoas que, em princípio, não têm referência, não têm critérios para as tipologias de saúde mental da rede. Situações mais complexas, mais graves, de muitos anos de internamento, embora os primeiros utentes que nós transitamos na experiência piloto foram utentes do Miguel Bombarda, quando fechamos o Miguel Bombarda, que eram utentes que tinham 30 e tal anos de internamento, 40 anos de internamento, eram... A rama que tem...
Existem doentes desses no Conde Ferreira, no Porto.
O Conde Ferreira tem, mas o Conde Ferreira foi uma experiência diferente, não foi uma experiência típica de cuidados continuados de saúde mental. O Conde Ferreira, o que fizemos foi uma experiência dentro do hospital do Conde Ferreira e que não é nada, não tem muito a ver com aquilo que se preconiza para os cuidados continuados de saúde mental. É uma experiência que ficou mais com a tentativa de melhorar alguns procedimentos dentro da instituição do que fazer uma resposta de cuidados continuados típica, porque aquilo é meio serviço dentro daquela instituição. Não, não funciona muito bem em termos de reabilitação.
São camas contratualizadas pelo Estado. Conde Ferreira
é uma unidade de cuidados continuados de saúde mental, para todos os efeitos, mas estão...
E na área da infância, já vimos que nos adultos que há, então, fila de espera. Na área de infância e adolescência?
Não há, porque não há respostas.
Não é insuficiente?
Não, é insuficiente em qualquer das áreas. Agora, a dimensão da insuficiência nós não temos em número exato. Sabemos que existem, quais são as tipologias que precisamos, mas não temos a dimensão em número exato.
Senhor Primeiro, como vê, estou a tentar fechar a sessão já há algum tempo e com uma total incapacidade para o fazer. Por isso, está neste momento a presenciar aquilo que nós tivemos da parte da manhã. Definitivamente, há mais uma questão, não é? Mas é uma e fechamos, está bem? Está a ver como é que nós derrapámos, não foi?
Eu penso que há aqui uma confusão, sobretudo para as pessoas que estão fora da área da saúde, que não ficou muito claro que cuidados continuados integrados na perspectiva da saúde mental não envolve só internamentos, não envolve só camas. Sim. Ficou claro. É porque eu penso que não estava assim, que isso não estava muito claro. Falou aí nas novas unidades. Aqui o Sr. Conselheiro perguntou como é que estava o Conde Ferreira. Para além do Conde Ferreira, em Portugal, grande parte das camas de cuidados de saúde mental pertenciam quer à Ordem Hospitaleira, pertence à Orga de São João de Deus. Portanto, isto ainda é um bocadinho mais complexo, porque o Estado não tinha cuidados continuados, para além dos hospitais psiquiátricos clássicos que depois fecharam e que se passaram estes doentes para aí. Não é? Eu penso que isto é um bocadinho mais complexo, não é?
Eu acho que foi mais uma explicação, não é?
A doutora Paula disse tudo. Sempre tivemos muito dependentes das ordens hospitaleiras. Eles sempre foram inovadores e sempre criaram muitas respostas e ainda bem. Ainda bem, porque era, a certa altura eram as poucas que tínhamos.
Quais são os tais novos?
Diga, desculpe.
Querem Marcelos,
querem aquelas que eu falei da reforma de saúde mental. Não, ainda estamos na fase, ainda estão em concurso agora.
Por isso é que não conhece, por isso é que não conhece.
Muito bem, senhores conselheiros.
Já estão em concurso.
Já estão em concurso. Senhores conselheiros, muito obrigada por todo este entusiasmo. Mesmo comigo a falar, continuamos. Por isso, ficou mais do que evidente, por favor, senhores conselheiros, ficou mais do que evidente que o tema é importante e que nós não o poderíamos deixar cair. O entusiasmo em relação a ele e as questões são muitas, por isso eu ia perguntar também ao senhor enfermeiro se depois, já pedi para nos disponibilizar o PowerPoint, depois se tiver mais alguns dados ou que acho que são pertinentes para a nossa reflexão, eu agradecia que partilhasse connosco. E de resto, o nosso muito obrigada pela sua presença hoje aqui. O senhor vice-presidente acompanha. Senhores conselheiros, nós vamos muito rapidamente prosseguir a nossa reunião enquanto temos quórum. E isto porque, atendendo ao número de conselheiros que me disseram que iam sair antecipadamente, adivinho que o vamos perder rapidamente. Por isso, neste momento, uma, duas... Temos quórum? Temos. Sabem que temos uma agenda carregada, há assuntos que exigem quórum, outros que não, mas certamente que nós tínhamos aqui alguns assuntos para deliberar, um deles que está bastante finalizado e eu alimentava a expectativa de nós conseguirmos hoje ainda, apesar do adiantar da hora, de apreciarmos a tomada de posição sobre o projeto de lei que prevê a criminalização da esterilização de menores e mulheres sem capacidade para decidir. Penso que mesmo tendo em atenção as saídas um bocadinho mais cedo, que estaremos em condições, vamos ver, não é? Pelo menos receberam, este documento foi enviado para todos os senhores conselheiros com a antecedência de vida. É um documento curto. Eventualmente estarei já a extravasar as minhas competências quando eu digo que me parece amplamente consensual, mas apesar de tudo parece-me, e por isso eu começaria por solicitar a um dos relatores, apenas a um dos relatores, que fizesse um apanhado brevíssimo em poucos minutos, estão a apontar para o conselheiro Rosalva Almeida, um apanhado muito breve desta tomada de posição, enquanto a doutora Joana já projeta o documento também e vai acompanhando a leitura que for feita por parte do senhor conselheiro Rosalva Almeida. Por favor, tem a palavra.
Muito obrigado. Eu julgo que o documento que se explica por si próprio, que não há muita necessidade de o explicar, mas sintetizando a questão que nós identificámos foi que o projeto de lei que o Bloco de Esquerda apresentou e que provavelmente desaparecerá com a queda da Assembleia, poderá eventualmente vir a surgir novamente e, portanto, julgo que é defensável que tomemos a posição na mesma, mesmo com este facto superveniente. De qualquer forma, quando nós refizemos a redação, estava considerado como aprovado na generalidade pelo Parlamento.
Pedir à doutora Isabel... que apelo que nos faça um ponto de situação em relação a essa matéria. Está bem?
Seja como for, estava em aventado estado de aprovação e de qualquer forma, nós analisámos o projeto e que considerámos que era radical, ou extremamente proibitivo, criminalizar uma situação para a qual levantámos duas objeções. A primeira, de ordem jurídica, de que não há necessidade, não se encontravam razões penais para considerar o crime, poderia haver outras formas de impedir a esterilização de menores ou de mulheres sem capacidade, e segundo, que era o projeto de lei não previa exceções. Além de ser crime, era proibido esterilizar sem haver nenhuma espécie de exceção. E nós elencámos algumas das exceções que pareceu-nos que deviam estar previstas, e, nesse sentido, propusemos que nos manifestemos contra uma palavra fulcral do projeto de lei, que era o consentimento é indelegável. E achamos que ele pode ser delegado nos representantes, no superior interesse da mulher que não consegue decidir ou do menor que não pode decidir, apontando para a necessidade de prever que há exceções. Desde logo, exceções de ordem clínica. Há mulheres que precisam, que clinicamente se justifica que façam a esterilização e ficariam em desigualdade de circunstâncias com mulheres com capacidade de decidir. E desde logo também a possibilidade de a lei, se fosse aprovada, não ser inclemente para com os naturais e legítimos preocupações dos progenitores. E que, portanto, deve haver pressiona-nos que deve haver uma atitude compassiva também e ter em conta também que os progenitores destas mulheres também têm que ter, uma palavra. E, no fundo, era isto. Só mais uma coisa, só para dizer que o nosso texto foi muito fácil de fazer a partir do momento em que trocámos impressões os três relatores e depois foi enriquecido por uns toques da professora presidente e que de três páginas passou para sete, mas ficou muito bem.
Assim que a minha reputação fica destruída. Doutora, ponto. Não, esta vai ficar nos anais. Isto agora vai ter direitos de autor. Doutora Isabel Capelo, se faz favor, ponto de situação parlamentar em relação a esta matéria.
Foi aprovado na primeira comissão em 5 de 2 de 2025 e não há agenda. E agora com esta. Em comissão.
Na primeira comissão.
Sim, na primeira comissão.
Por isso.
Hoje acabou tudo no jornal.
Sim, mas foi como o conselheiro Gonçalo Almeida disse, não deixa de ser pertinente. Por isso, isto significa que temos até um pouco mais tempo, mas, quer dizer, o trabalho que está aqui realizado, se calhar, não exige que fiquemos aqui muito mais tempo. Em todo caso, vamos ver o que é que pensam. Se, quando for aprovado, ele pode ser na mesma enviado para a primeira comissão e ser enviado simultaneamente para o Presidente da República, que é a instituição que se mantém e que, por isso, tomará conhecimento da nossa posição. Temos agora aqui alguma questão? Tiveram o texto com muito... Ali, por favor.
Olá. Eu tenho, de facto, uma questão aos senhores, aos colegas relatores disto. Sim, eu tive com muita atenção e chamou-me a atenção, acho que é no Bloco, na proposta do Bloco, um gráficozinho que eles têm dos países que têm isto e que não têm na Comunidade Europeia. Okay. Nós somos, aparentemente, um de três, os outros dois são a Chequia e a Hungria, onde a esterilização forçada de menores é permitida por lei. Somos os três. Onde é que eles tiraram essa informação? Tiraram-na de uma associação que eu conheço, mas que é o European Disability Foundation, que reúne... Disabilities, vou dizer em inglês que whatever. Então este também tem que mudar o nome. Mas são europeus. Eu só gostaria de saber, porque lá está, é mesmo curiosidade minha, porque de facto há 13 países que permitem isto, só 3 a menores, estes que eu te referi, e 10 que não permitem de todo. Agora é mais um, porque a Áustria aparentemente também já não permite. E era só para saber se há um comparativo disto e quais são as razões para quais, eticamente, esta malta, uns acham que sim e outros acham que não. É só mesmo para informação minha.
Eu gostaria de dar um esclarecimento em relação a esta matéria, porque eu tenho trabalhado esta matéria e, de facto, se acabou por não estar nos toques que eu dei aqui, acabou por não aparecerem aqui esses toques, por isso não dei todos os toques que podia ter dado. Mas, de facto, em termos legais, ela também é proibida em Portugal. Por isso, este quadro é brutalmente enganador. É um quadro que toda a gente conhece e que é como aqueles quadros da eutanásia passiva e ativa, que também são feitos para... Não, mas deixe-me dizer mais qualquer coisa, porque, de facto, é proibida. Acontece que, entretanto, no Código da Ordem dos Médicos, abre ali uma possibilidade, uma exceção que tem sido evocada para, no fundo, se vir a fazer ao abrigo de... E por isso é que esta posição não deixa de ser importante que seja tomada, não é? Mas se fôssemos obedecer ao que é realmente proibido em Portugal, pois, então devíamos estar aqui como proibidos, porque de facto é proibido, não é? Por isso o parecer continua a ser importante. E o parecer é contra a esterilização forçada, isto não há dúvida nenhuma. O que se diz aqui é que é permitido, que é necessário ver algumas exceções e que são, que é aqui claramente elencada quando, por exemplo, está em causa problemas de saúde que exigem efetivamente esse procedimento. E, quer dizer, não abrimos minimamente. Eu acho que aqui, acho que é bastante clara a posição de conceito contra a esterilização forçada. Claro, não, mas... Sim. Micro.
Quando as pessoas com capacidade limitada ou com tutor, é suposto, mesmo na situação de deficiência, que o próprio dê consentimento dentro das suas possibilidades. Isto é feito sempre, não é? O próprio diz que sim, mas não chega que ele diga que sim. É preciso que o tutor diga que sim e que consente. São precisas estas duas coisas, não é?
O aspecto está claro no parecer. Mais alguma coisa? Aqui, se acha? É tirar a palavra recomendação, exato.
É só para a minha informação, porque há aqui uma parte do puzzle que eu peço desculpa.
Continuo.
Ok, que ainda não apanhei bem. O parecer é contra a esterilização forçada. Depois abre uma série de exceções e
uma
muito
série.
Bem.
Uma série não.
Um conjunto, está bem, sim. Mas o que eu pergunto é a questão da criminalização. Isto é
contra... O parecer, mas leram, não é? Sim, é contra a criminalização.
Sim, era isso que eu gostava que os relatores densificassem um bocadinho mais.
Eu aqui pedi à conselheira Inês Godinho, que aliás tem vindo a apresentar este mesmo argumento em relação a outras matérias aqui. Por isso este argumento que está neste parecer não é a primeira vez que surge e, de facto, em relação às outras matérias, e eu diria também em relação a estas, temo-lo considerado pertinente. Por favor.
Uma primeira nota, quando se chama criminalização, tem que se ter em linha de conta que o direito penal é o direito de última intervenção, porque é o direito mais bélico, digamos assim. Portanto, é a última razão de ser aplicado. E, portanto, tem de haver uma ponderação muito grande entre aquilo que se está a tentar proteger e aquilo para que serve o direito penal. Portanto, este aqui é o princípio de base de raciocínio. Além disso, ou seja, faria sentido se a ideia da esterilização forçada já não encontrasse respaldo em outras normas do Código Penal que proíbem justamente isso. Não com esse nome, mas em que a conduta da esterilização forçada está lá incluída. Desde logo, por exemplo, as ofensas à integridade física graves, ou mesmo os crimes de maus-tratos de uma compreensão mais ampla. Portanto, nós temos normas penais que incluem, podem não dizer o nome, mas incluem a conduta da esterilização forçada. É a mesma coisa que a mutilação genital feminina, que é uma estupidez. É uma repetição do indivíduo, também está incluída nas ofensas à integridade física graves. Portanto, isto depois deriva para aquilo que se chama, já agora, se me permitem perguntar ao penal, agora tenho que responder ao penal, por uma coisa que se chama direito penal simbólico, que é o direito penal utilizado para a moralização da sociedade e que é um direito penal louco e sem sentido. portanto, perde a razão de ser direito de última intervenção. Também tenho feito umas coisinhas sobre isso e, portanto, não resisti.
Depois terminamos com os tais 30 diplomas de que o Abel Paiva hoje, mais 30 diplomas sobre o mesmo, não é? Bem, questões... Sim.
Pronto, eu já agora, também na qualidade de relator, eu queria aqui só dizer que é assim, se repararam bem, no texto não está vez nenhuma a palavra forçada, porque esterilização forçada significa contra a vontade, a pessoa está a fazer alguma coisa à força. Portanto, isto não existe, não existe. É proibido, já é proibido, não passa a ser preciso proibir por cima. Quer dizer, é um bocadinho isto, numa linguagem não tão técnica como a nossa penalista. Em relação... Diga... Já é crime, claro, por isso é que não há necessidade de alterar o Código Penal. Pronto, em relação à exceção e à delegação, e fui eu um bocadinho até que insisti nisto, é o seguinte, uma mulher que não tem condições de consentir, nem sequer de assentir, porque de todo tem uma deficiência que não lhe permite. Ela pode ter os mesmos problemas de caráter clínico que qualquer outra mulher, que, por exemplo, possa ter uma contraindicação absoluta a uma gravidez, mas também uma contraindicação a outros métodos contraceptivos e na qual seja fundamental esterilizar. Esta mulher não pode ser discriminada e era isto que nós considerámos que não se poderia aceitar de forma alguma aquela situação do indelegável. Agora, há que ver, e isso poderá, e aí o direito poderá ser chamado, é ver quem é que decide por estas mulheres nestas circunstâncias que são excepcionais. Portanto, foi isto aqui que nós tentámos aqui escrever e explicar.
Mas se calhar, só um apontamento, no considerando ainda, portanto, antes das recomendações, pode ficar mais claro, porque isto aqui lá está, eu quando escrevo penal posso ter mais dificuldade em achar que é perceptível, mas pode ficar mais claro, no considerando ainda na parte penal, no regime penal das intervenções e tratamentos médico-cirúrgicos, por, de acordo com as leis e as artes, além da necessidade do consentimento também ser ou pela positiva ou pela negativa. Ou a necessidade do consentimento também se encontra expressa na lei penal, que é o artigo 156, ou então dizer que a intervenção realizada sem o consentimento também é criminalizada no 156. Pode ajudar à compreensão.
Nós não nos podemos esquecer que escrevemos para a sociedade portuguesa.
Eu peço desculpa porque...
E por isso, se for, as questões que aqui surgiram são questões que vão ecoar também. E já agora, há um ou dois parágrafos que estão muito em juridiquês e muito densos e que eu tive que ler ali, já nem dei toques, não é? Quer dizer, não percebi. E depois, se for possível, descondensar um bocadinho, descomplicar isso, dizer o mesmo, mas com alguns pontos para tomarmos o fogo na leitura, é só, mas não tem a ver com as recomendações propriamente ditas. Senhores conselheiros, estamos prontos para ir para as recomendações? Muito bem. Então, está presente a primeira. Eu não vou ler, porque... Corrija logo, diretamente, se faz favor. Está aprovada a linha A? A linha A? Sim, porque recupera o exemplo que foi dado, especifica. Já sabemos que há muitas pessoas que só leem o... Não, é nomeadamente.
As opções, quais são as opções que não devem acompanhar? São essas duas, não são nomeadamente essas. Quer dizer que há outras?
Sim, sim, especificamente, então, especificamente. Ou então sem nada e tira-se o advérbio de modo que é sempre cansativo. A linha A. Está aprovada. Temos que pôr, não? Não? Não está?
Eu penso que essa deve ser mantida o estilo lá de cima. Há bocado era não deva acompanhar, agora é deva ir no sentido. Vá no sentido.
Sim, calma, ainda estamos na A. Ainda não aprovámos A, porque eu disse aprova A e mandaram-me parar. Ah, então já estamos aprovada A? Ah, então B. A legislação vá no sentido. Vá no sentido. Que coisa. Confirme. Regularmente, não é? Confirme. Vá no sentido é um bocado esquisito. Não, confirme regulamentar. Não. Sim, está certo. Sim. Agora, tenho dúvidas sobre se necessário com a adaptação do Código Deontológico dos Médicos, porque nós não temos autoridade para o recomendar.
Eu também tirava o regulamentarmente.
Então, esperei um bocadinho. O que é mais evidente, entre parênteses, retira, se necessário com a adaptação do Código Deontológico dos Médicos, porque não temos palavra a dizer sobre isso. E o regulamentarmente?
Sim, no fundo está a dizer para a legislação fazer um regulamento. O legislador saberá o que fazer.
Não parece que seja só a lei. Confirma a proibição.
Sim? Senhoristas? Confirma a proibição? Pois é, desde o princípio que o dissemos. Não, é que aqui o regularmente é a palavra essencial, porque é confirmar através de regulamento. Se tiram o regularmente, eu não sei para que é que serve este.
A lógica do princípio estava para deixar no ar que poderia haver exceção. Isso está aí a ver se não.
Só confirmo. Através de regulamento,
confirmo
a regulamentação.
Pois, porque essa é a parte importante, é a regulamentação, na linha B. Ora, isso é que é claríssimo. Apanhou. A regulamentação confirma.
Já está escrito.
A proibição da legislação.
Posso retirar o meu princípio?
Sim, sim. Sim, exato. E até algumas das questões que aqui surgiram ficam mais claramente respondidas.
É, depois é o espírito dos relatores, depois é quem lê. Não
é? Mas quem escreve? Está tudo tão claro, é preciso outro leitor. A linha B? Muito bem, está aprovada na sua atual redação. A linha C. Esta. Exato, porque nós estamos a comentar um decreto que nos foi apresentado. Exatamente. Exato, que é meritório. Diz bem, fica mais clara a proposta. Fica mais claro. Fica bastante mais claro, sim. Muito bem. Aprovamos a... Está?
E vale a pena o adjetivo meritória? Se estamos ao recomendar...
Não quer dar nem um elogiozinho. Hã? É verdade. Cai o meritório. Pronto. Estávamos a dar uma coisinha, não é? Não, nada. É verdade. É verdade. Querem escrever isso também?
Proposta de
meritória. Tire lá o meritório. Já está. A linha C está aprovada. Está aprovada. Querem deixar meritória? Necessária não é. Não é o nosso estilo louvar. Então, passemos à frente. A linha D.
Tirava isso, qualquer que seja a opção legislativa, a lei deve procurar sempre o equilíbrio razoável.
Mas nós já temos a lei, não estamos a falar da regulamentação, era essa a minha pergunta.
A regulamentação deve...
Não era? Não, não, mas resolvam primeiro esta questão. Nós estamos a falar da lei, estamos a falar da regulamentação.
A única coisa que eu queria dizer é que, quando se diz qualquer que seja a opção regulativa, está aqui a abrir um leque.
Sim, sim, sim. Não vale a pena.
Não vale a pena.
Não vale a pena.
Ou seja, nós recomendamos que a regulamentação, ou a lei, deve procurar.
A lei é que já existe. Por isso é que eu estou a falar da regulamentação. Só um bocadinho, estamos a falar todos juntos. Diga, ao mesmo tempo.
Legislativa. Parece que nos é indiferente a opção legislativa. Nós estamos a dar um parecer contra um projeto de lei. Façam o que quiserem, mas olha, façam o que quiserem, tenham em contenção, sejam bonzinhos.
O que já está em cima, que se procure. Por isso a linha D começa por se procure.
Comboio às 5. Então eu vou.
Há vários que vão sair.
Então quem vota contra? Quem vota contra? Pergunta quem vota contra.
Pergunta?
Então, prorrogação da senhora Presidente. Quem vota contra este parecer? Quem se abstém?
Não há abstenções.
Pronto, aprovado por unanimidade.
Então, em relação a este diploma, eu vou pedir aos senhores relatores que façam aquelas pequenas anotações, não é? Sendo que a doutora Joana vai mandar o texto tal como se encontra neste momento, porque as recomendações estão aprovadas, só no corpo do texto é que vale a pena fazer algumas precisões e é tudo. Neste momento vamos perder o quórum. Como sabem, estão todos convidados, os que restam, para fazermos uma pequena reunião, que será agora mais pequena ainda porque vamos começar mais cedo, sobre os estados gerais.
Nota da contabilidade, acho que... Sobre a contabilidade, a senhora contabilista, a senhora doutora contabilista, vai escrever um pequeno e-mail a explicar os saldos e para além de que toda a documentação também será distribuída.
Em relação a este assunto, foi-lhe pedido que aquele parágrafo que suscitou dúvidas, que seja descodificado, que seja alargado e depois... mandaremos num único e-mail, para não estar a saturar os senhores conselheiros de e-mails, mandaremos num único e-mail, não apenas um novo texto da conta-gerência, com os respectivos quadros anexados, mas também depois o edital. E faloemos num único e-mail quando tivermos os dois documentos prontos, sendo solicitado que deem o vosso aval. Está bem? Aval? Não. Aprovação.
Posso fazer um pedido?
Eu não estou, por acaso. Tenho estado a pensar muito naquilo que diz. Não sei se têm tempo para isso ou não, mas de facto, eu não sou psicóloga, é preciso uma ousadia muito grande agora para dizer isto em frente. Eu sei. Estou a esticar, eu sei. Eu até estou consciente disso, mas como está quase embora, não tem tempo para me bater. Eu não faço questão em relação às fobias, devo dizer. Agora, penso que realmente uma pessoa que tenha uma fobia qualquer em relação a qualquer matéria, naquele momento, perde o discernimento. E o exemplo que eu dei foi a pessoa que está dentro do elevador e que é claustrofóbica, não tomará a melhor decisão sobre como gerir a sua vida dentro do elevador fechada. É um momento, e era isto que eu não faço questão das fobias, mas acho que pormos o episódio psicótico ou maníaco é também esticar para o outro lado. A minha intenção neste exemplo era pôr uma coisa comezinha, em que todos nós possamos passar por. Está a perceber? Não, isso eu percebo, perante a lei. Mas nós não estamos nesse texto.
Mas estamos a falar daquilo que tem a ver. Estamos a falar daquilo que podem ser situações em que se possa ter que ser
uma pessoa. Posso propor uma redação em que inclua os dois para a sua apreciação? Poder, posso. É mais um toque. Não, eu só estou a dizer isto porque preferia não ir logo para o caso extremo. A minha intenção aqui com a fobia, e não faço questão da fobia, mas faço um bocado de questão com esta ideia de que todos nós, que somos autónomos, de repente...
Não, não, não chamam coisas.
Delirante?
Não, da pessoa, da circunstância.
Exato.
Circunstâncias,
Diga. Exatamente, era isto que eu queria. Era algo que não fosse tão extremo. Está bem, então vamos encontrar uma redação.
Posso só pedir uma coisa?
Só um segundo, por favor. Então, quando arranjar, diga-me. Senhor... Por favor, tome nota, está bem? Por favor.
Não, é muito rápido. É só para pedir viram que enviámos uma primeira versão do relatório sobre o parecer da relativamente à ética da água.
Ainda bem que
se quiserem, enviem comentários. Portanto, teremos todo o gosto de ver os comentários e de os incluir, não é? Eu sei, eu só estou a dizer só para lembrar que porque há tempo ainda, não é? Seria interessante recebermos comentários vossos.
Eu agradeço muito ao Sr. Conselheiro Pedro Fevereiro lembrar este aspecto. Eu, quando vi a agenda a ser tão fracamente cumprida, o que até nem é nosso hábito, mas foi por causa dos trabalhos da parte da manhã, todos eles demoraram mais tempo do que estávamos à espera. Quando vi esta agenda a ser tão fracamente cumprida, realmente esqueci-me de anotar a questão da água e está ali muito trabalho, muito esforço para tentar chegar até a nós antes da reunião plenária. Por isso eu agradeço ao Pedro Ferreira, a todos os relatores, este bom esforço e peço desculpa de não estar a referir. Temos aqui também o trabalho do relatório, que esteve no Google Docs, e temos o outro documento que ainda está a ser trabalhado, o que tem a ver com o casamento infantil. Que, já agora, qual é o ponto de situação?
O projeto de lei 427 e o projeto de lei 459 foram enviados à Comissão para fixação da redação final em 3 de 3 de 2025, tendo sido a redação final enviada aos senhores conselheiros por e-mail.
A redação final de quem?
Já tem redação final, quer o projeto 427, quer o projeto
459. Sim, eu estou a perguntar quem, de qual é a redação final. É da Comissão Parlamentar ou é do Plenário?
Da Comissão Parlamentar, sim.
É da Comissão Parlamentar,
sim,
de certeza.
Sim, 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 sim.
Então ainda não está aprovado, que ainda não foi aprovado a plenário. Certo?
Certo.
É que nós não podemos ter dúvidas nisto. É que se não foi aprovado no plenário, não vai ser. Por isso é isto. E eu ando aqui numa luta por causa de saber exatamente o que é que está onde.
Mas ao invés, o projeto de resolução 703, que recomenda a adoção de medidas com vista à erradicação do casamento infantil em Portugal, foi aprovado por unanimidade na reunião da Comissão em 12/3/2025 e vai para publicação, sob ontem, em Diário da República.
Então não pode ter sido em Comissão, teve que ir a plenário.
Este é, uma coisa é o projeto de lei, outra coisa é o projeto de resolução. O projeto de resolução vai para publicação. O projeto de lei ainda não foi.
E qual é o impacto do projeto de resolução?
É um projeto. São recomendações.
É isso?
Este já foi.
Sim, já.
Já foi a onda?
Este já foi ao plenário e vai para a publicação ontem, dia 13 do 12.
Está bem, mas ainda agora me disse que foi na comissão parlamentar e não no plenário.
Não, estou a falar do 703.
Eu sei, são dois projetos de lei e uma resolução.
Estão...
Não, estão na comissão. E a resolução foi a plenário?
Sim.
Ah, foi a plenário.
Sim, e vai para a publicação. Bem, não foi isso que foi dito.
Foi a plenário. Temos esse texto?
Sim, eu acho que já foi enviado. O 603 foi o que foi enviado logo.
Eu não sei os números, já disse uma vez. Sim, não me falem em números. Está bem, mas eu também não tenho olhos nas costas. Por amor de Deus, caramba. Digam-me o nome das coisas.
Não sei se o texto final que foi aprovado não é este. Este é o projeto.
Este é o do LIVRE. Eu quero o texto final que foi aprovado e que vai para a publicação.
Mas eu já enviado.
É o do LIVRE com o símbolo do LIVRE?
Não.
Então. Exato. Pois, onde é que está esse documento?
Mas eu mandei o decreto à Assembleia.
Mandou?
Não, estamos a falar de duas coisas diferentes. Uma coisa é isto, que é do projeto de lei do Bloco de Esquerda e do PAN.
Esses estão fora. Isto não nos interessam.
Isto ainda não foi votado.
E nem vai.
O LIVRE é que foi aprovado e vai para publicação.
Sim, sim. 703.
Mas não vai como LIVRE. Vai um texto que é o texto de resolução, que não é certamente igual ao do LIVRE. E por isso é que nós precisamos do texto final que vai para a publicação. Uhum. Onde está?
Eu acho que já...
Se calhar mandou, mas são tantos documentos, por isso é que eu estou a pedir onde está, se já foi mandado para os relatores. Já foi mandado para os relatores. Foi mandado para os relatores. Por favor, mandar para os relatores. Senhora Conselheira, tem alguma redação para as fobias?
Pois, aquilo é preciso mudar. Não tenho. Assim,
está bem, então nós vamos trabalhar nesse sentido.
É que é uma reação emocional, uma situação...
Não gosto de...
Mas não estou a ver, não se está...
Mas sabe o que é? Circunstancial. Estádio emocional, circunstancial, estádio emocional.
Já tomei nota. Já acabámos com as fias também. Senhores conselheiros, podemos dar por terminada esta reunião? Nós temos uma sala reservada, uma salinha, com uma mesinha a meio, para não estarmos assim, não é? Porque é uma reunião informal. Não vamos ter ata, vamos ter notas, mas não vamos ter ata. É uma reunião informal em que cada um fala... O que é que pensa que pode ser os Estados Gerais? A Marisa vai-nos indicar onde é que é a sala. Nós vamos levar um pratinho com as nossas comidinhas, porque lá não vai haver sala, não vai haver comidinhas nenhumas, e por isso nós levamos daqui o que quisermos. As pessoas que possam participar será excelente e veremos o que é que conseguimos adiantar neste. Mas vocês acham mesmo que vale a pena estar a fazer isso por 2 meses ou 3? Eu acho que andar de um lado para o outro é pior. Muito bem, é muito melhor. Bem, nós agora vamos... Nós agora vamos para uma... Quem é que vai ficar? 2, 3, 4?
Eu até
acho 5. Senhor Conselheiro Carlos Maurício Barbosa, fica?
Sim.
6, 7? Somos 7. O senhor reformado, aposentado, não quer ficar. Terminada a nossa reunião, vamos então, eu aconselho mesmo que levem alguma coisa convosco, porque nós vamos acabar mais cedo, não temos hora formal de acabar.